DW Noticiário.
Muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos na próxima meia hora. Começamos com as principais notícias desta manhã de domingo, 7 de abril. A polícia de Moçambique está atenta aos ataques que ocorreram este sábado na principal estrada do país e trabalha para tornar transitável o trecho, disse a agência Lusa Joaquim Nido, comandante provincial da Polícia da República de Moçambique, em sua fala, atribuindo o episódio a homens da RENAMO. Neste sábado, homens armados assaltaram um caminhão de transporte de combustível e um autocarro no centro de Moçambique e mataram pelo menos 3 pessoas. Na quinta-feira, na mesma região, elementos da RENAMO assaltaram um posto da polícia num ataque em que morreram 4 agentes. A situação de tensão que se vive no país divide as opiniões dos especialistas quanto à possibilidade de retorno a uma guerra civil e gerou reações de diversos setores da sociedade que apelam ao diálogo. O Pentágono adiou o teste de um míssil balístico intercontinental que se deveria realizar na próxima semana na Califórnia, face ao ambiente de tensão com a Coreia do Norte, disse este sábado fonte oficial à agência AFP. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Chuck Hagel, teria decidido atrasar a realização do teste até o próximo mês devido ao receio de que o lançamento do míssil seja mal interpretado, explicou a fonte da defesa. O governo de Israel pediu à comunidade internacional que adote uma posição mais firme em relação ao programa nuclear iraniano após o fracasso das negociações entre Teherã e o grupo dos 5+1, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China, mais a Alemanha, realizadas no Cazaquistão neste sábado. O mundo deve deixar claro aos iranianos inequivocadamente que a farsa das negociações está prestes a chegar ao fim, declarou Yuval Steinitz, ministro dos Assuntos Estrangeiros em Jerusalém. Para ele, é preciso estabelecer uma ameaça tangível e significativa, incluindo um calendário curto. A representante da diplomacia europeia, Catherine Ashton, reconheceu que as posições continuam a ser muito divergentes. Durante protestos contra o presidente egípcio Mohamed Morsi, houve tumultos no Cairo. A polícia disparou gás lacrimogêneo contra manifestantes que tentavam invadir o prédio do Supremo Tribunal na noite passada. Testemunhas relatam 8 feridos. Os manifestantes gritavam palavras de ordem para derrubar o governo do presidente Mohamed Morsi. A causa dos protestos é o 5º aniversário da criação de um movimento de jovens que surgiu originalmente para protestar contra o regime anterior do ditador Hosni Mubarak. Após uma reunião de emergência do Conselho de Ministros, o governo português criticou a decisão do Tribunal Constitucional contra partes do orçamento do Estado para 2013, mas declarou respeitar a decisão. Portugal tem agora grandes dificuldades para implementar as suas metas fiscais. O porta-voz advertiu que a reputação de Portugal entre os investidores internacionais pode ser danificada. O partido do presidente da Autoridade de Transição de Madagascar, Andry Rajoelina, escolheu o presidente do município de Antananarivo e empresário Edgar Razafindravaí para candidato às presidenciais de 24 de julho. Rajoelina decidiu não se candidatar às próximas eleições no âmbito de um acordo com seu grande rival e antigo presidente Marc Ravalomanana, que derrubou em 2009 para tentar reconciliar o Madagascar. O ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, de 94 anos, deixou o hospital neste sábado, depois de 10 dias internado por causa de uma pneumonia. Ele voltou para a casa de ambulância. Essa foi a terceira internação em 4 meses. O Ministério Público Brasileiro abriu uma nova investigação à denúncia de desvio de fundos da Portugal Telecom para o Partido dos Trabalhadores, o PT, no poder no Brasil, alegadamente aprovado durante o primeiro mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. A denúncia foi apresentada em setembro passado pelo publicitário Marcos Valério Fernandes, condenado a 40 anos de prisão por participação numa rede de corrupção alegadamente financiada pela empresa de comunicações portuguesa Portugal Telecom. Mais um caso de violência contra turistas estrangeiros no Rio de Janeiro foi notícia neste final de semana. Desta vez, um grupo de 9 turistas alemães que seguiam numa van particular foi interceptado por homens armados que levaram dinheiro, documentos e equipamentos eletrônicos dos turistas alemães. Foi o segundo caso em uma semana. No sábado, 30 de março, uma turista americana foi estuprada e seu namorado francês agredido em uma van por 3 homens. Mais de uma dezena de elefantes foram mortos por caçadores furtivos entre finais de 2012 e o início deste ano, na região sudeste de Angola, alertou a administração local. A denúncia foi feita pela administradora de Luiana, Cristina Capapo, que acredita serem igualmente vítimas de caça furtiva outras espécies animais existentes na região de Rivungo, na zona de Jamba. Citada pela agência Angop, Cristina Capapo disse que o principal objetivo do abate indiscriminado de elefantes é o tráfico de marfim. Terminamos aqui o nosso noticiário. Você é convidado a participar da nossa emissão, enviando suas opiniões, sugestões e críticas por e-mail para afriportug@dw.de. Pode também nos escrever um SMS. O número é 00491758198273. Ou então deixe o seu recado na nossa página no Facebook, DW Português para a África. A seguir, acompanhe os nossos programas. Apresentamos mais um episódio da nossa radionovela Aprender de Ouvido. Mas antes, fique com o Juventude em Foco.
DW Juventude em Foco.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Juventude em Foco, o programa jovem da DW Português para a África. O meu nome é Francisca Bicho e junto com o Daniel Lopes vamos acompanhar-vos numa viagem ao mundo da música.
Olá a todos, hoje o nosso destino é a Somália e o Quénia. Vamos conhecer a história de um rapper que usa o poder da música na mudança de consciências e a forma como a música pode adquirir a força de uma arma.
Sem mais demoras, vamos então ao encontro de Shinali, que está no estúdio, à nossa espera.
Agora que já estamos instalados no estúdio, vamos perceber o que move Shinali. No Corno de África, radicais islâmicos que lutam na Somália estão a recrutar jovens somalianos. O repórter da DW, Zu Flood, seguiu o rapper refugiado somaliano Shin Ali, que está a usar a música para afastar os jovens somalianos do extremismo islâmico.
Entusiasmado, o músico de hip-hop Shin Ali põe um CD da sua banda Waya Kuzub a tocar. Vive em Westlight, um subúrbio de Nairobi, a capital do Quênia. Shin Ali é um dos artistas e ativistas somalianos mais reconhecidos da região.
O meu nome é Shin Abdullahi Ali. Sou um jovem somaliano que está refugiado no Quênia. Há muitos refugiados aqui. Vivem em diferentes cidades como Nairobi, mas também em campos de refugiados. Fugimos da Somália pelo caos e a violência que se vive no país, gerado por diversas guerras civis.
Shin Ali tem 29 anos e viajou pelo Quênia em 1997. Nunca acabou os estudos, mas começou a escrever poesia e a dedicar-se à música junto de amigos, partilhando uma mensagem de paz entre os jovens somalianos. As músicas de Shin Ali pretendem alertar os jovens para não se juntarem a Al-Shabaab, que é um grupo radical islâmico que controla grande parte da vizinha Somália e que está ligado à rede terrorista internacional Al-Qaeda.
É difícil falar das experiências que já passei. Para mim, o mais importante foi quando vim para Nairobi e comecei a desenvolver trabalhos com os jovens somalianos para aumentar a consciencialização sobre os problemas que estamos a atravessar. Não queremos que outros jovens sofram as mesmas coisas.
East Light é uma área movimentada e principalmente habitada por somalianos, por vezes até referida como a pequena Mogadíscio, depois da capital da Somália. Como Shin Ali, muitos residentes fugiram de décadas de guerra civil em busca de lugares mais seguros em países vizinhos. Rashib Abdi, jornalista e analista de questões relacionadas com o Quénia e com a Somália, descreve o subúrbio.
The population of Somali refugees living in Isli and Nairobi is roughly around 300,000.
São quase 300 mil os refugiados somalianos a viver em Eastleigh e Nairobi. É bem visível que é uma população extremamente jovem. Penso que a grande maioria tem entre os 8 e os 35 anos, o que dá para entender quão jovem a população é. Para muitas dessas pessoas, não é fácil criar alternativas. Não têm familiares no estrangeiro, não ganham muito dinheiro, não têm acesso a empréstimos, não têm meios de acesso à educação. Esta é uma categoria muito perigosa. Alguns deles são facilmente recrutados pelo grupo radical Al-Shabaab e outros foram recrutados para lutar na Somália em nome da Jihad de Al-Shabaab.
Em 2011, o Quénia lançou uma operação militar contra o grupo Al-Shabaab após uma série de ataques que incluíram o rapto de turistas que passavam férias em resorts de praia no Quénia.
Num espaçoso apartamento no centro de Westlight, Shina Ali explica a ameaça que os militantes islamistas emitem para os jovens somalianos que vivem dentro ou fora da Somália.
Al-Shabaab usa mensagens corruptas para recrutar jovens, usam mensagens erradas e mentem sobre o Islão. A juventude é dita que lutar pela Somália os levará ao paraíso. O que tentamos fazer é procurar estes jovens através de uma mensagem diferente que talvez os possa salvar.
Os jovens somalianos em Eastleigh conhecem os riscos vivenciados pelo grupo de rebeldes Al-Shabaab.
O meu nome é Abdirrahman Mohamed e tenho 17 anos. O extremismo é tão comum porque os jovens não têm acesso à educação e eles são ociosos. Eles farão qualquer coisa desde que lhes paguem, por pouco que seja. O seu país de origem, a Somália, continua a atravessar dificuldades e lá não se vive em paz.
Shina Ali está em risco por causa das músicas que compõe.
A ameaça tornou-se parte das nossas vidas. Nós falamos sobre ela a toda hora, mas estamos cansados do medo. Sempre que fazes um bom trabalho, há pessoas más que o vão criticar. Alguns de nós fomos baleados, mas sobrevivemos. Algumas mulheres que integram bandas foram esfaqueadas na cara. Neste momento, na Somália, muitas pessoas com formação, escritoras, pessoas civilizadas, estudantes, são assassinados. Eles querem que o país pare de se desenvolver. Estamos a usar todos os meios possíveis para lutar contra os terroristas da Al-Qaeda no Corno de África. Não vamos ficar parados pelo bom trabalho que estamos a desenvolver. A música é uma linguagem que qualquer pessoa consegue entender. Crianças, mulheres, adolescentes, professoras, até o terrorista com a arma. A música fala para todos. É a única coisa que é comum a todos.
E é com pessoas como Shina Ali, transmitindo mensagens tão fortes através da música, que se mantém a esperança de que os jovens somalianos resistam à onda de radicalização.
Gravada no estúdio de Shina Ali, é com esta canção produzida pelo músico de intervenção somaliano que finalizamos a nossa viagem à Somália e ao Quénia. Regressemos então à Alemanha e esta semana, que músicas é que são novidade no Top Alemão, Daniel?
À medida que vamos subindo no top, a intensidade das músicas vai diminuindo. Já vão perceber porquê. Francisca, esta semana há muitas novidades. Comecemos pela primeira.
Comecemos então pela primeira. O DJ francês David Guetta convidou os norte-americanos Neo e Akon. Juntos dão voz à música Play Hard, qualquer coisa como Diverte-te Muito. Come on, baby, and drop it. Scrub the flow and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thang thang. Girl, stop it. When I just bang bang and pop it. While the club crowd are just watching.
broke the law.
Now work it out.
It's your turn to grab it, now make this whole thing yours.
Now work it out.
E há mais novidades no top alemão desta semana. A música alemã está em destaque. Vamos agora ouvir os Die Toten Hosen e a música chama-se Draußen vor der Tür, que significa esperar à porta.
Haben uns lang ignoriert und kaum noch akzeptiert. In dieser Zeit, die für uns beide schwierig war, warst so Gewalt und dich so voller Hass. Wir kamen jahrelang überhaupt nicht klar. Ich wollte nie so sein wie du und wie du denkst. Heute merke ich immer wieder, wie ähnlich ich dir bin.
Francisca, dá mais uma razão para ouvirmos mais uma música do Top Alemão.
Essa decisão cabe à Pink, que está em quinto lugar da tabela alemã. Just Give Me a Reason é o nome do tema, que em português quer dizer dá-me mais uma razão. E é com Pink que finalizamos o Juventude em Foco desta semana.
Para a semana, já sabes, cá estaremos para mais novidades.
Até lá, tschüss!
Tschüss!
Your head is running wild again. My dear, we still have everything. And it's all in your mind.
Yeah, but this is heaven.
You've been having real bad dreams. Oh.
Acompanhe a seguir mais um episódio da nossa radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
Olá, bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido e ao 10º e último episódio da radionovela intitulada Filho Perdido, Mães Solteiras em África. Ao longo destes 10 capítulos, observamos o desenvolvimento de crianças pequenas e vimos como mães solteiras podem ajudar os seus filhos a crescerem mental e emocionalmente fortes. No capítulo anterior, o Sr. Cândido deu um tiro a Jonas quando este entrou no jardim da sua casa. Felizmente, Jonas ainda está vivo, mas continua no hospital. O que Jonas não sabe é que o homem que lhe deu um tiro é o seu pai. No episódio de hoje, intitulado Processo de Cura, Cassandra já recebeu a notícia de que Jonas se encontra no hospital e que o Sr. Cândido é o seu pai. E está completamente chocada.
Ainda bem que ela agora está estável. Que sorte que a bala só raspou na cintura.
Nem acredito que o Sr. Cândido é o meu pai. E o meu pai atirou contra o meu irmão. É inacreditável, Anitta.
História! E ainda no outro dia me disseste que não sabias quem era o teu pai.
E a senhora Belmira e o senhor Telmo sabiam o tempo todo.
Quê? Os dois sabiam quem é o teu pai?
Uhum.
Por que é que nunca te disseram?
É complicado, Anitta. Um dia conto-te a história. Vens comigo ao hospital mais tarde.
Claro que vou, Cassandra. Fiz uma comida para o Jonas. E podemos pedir a alguém que olhe pelo Bruno e pelo Samuel.
Uhum.
E quando eu voltar do hospital, tomo conta deles. Assim podes ficar lá mais tempo.
Muito obrigada, minha querida amiga.
Não te preocupes. O Jonas vai ficar bem. O mais importante agora é que ele entenda que cometeu um erro muito grave. Ele precisa de voltar para casa. Tens de lhe perdoar, Cassandra.
Tenho pensado o tempo todo sobre como isto poderá funcionar. O problema é que o Jonas não tem uma mãe que lhe dê conselhos. E mesmo que ele agora saiba quem é o pai, que tipo de pai é ele? Ele nunca tomou conta do Jonas. Em vez disso, deu-lhe um tiro.
Cassandra, não chores. Foi por acaso que o Jonas tentou assaltar a casa do vosso pai.
Anitta, por que que a vida nos trata assim?
Oh, minha querida, a vida é difícil para todos. Mas a vida é linda. Por isso temos de ser fortes.
Eu vou tentar, amiga. Mas agora tudo parece um pesadelo. Tenho de me concentrar no presente.
Que bom ouvir-te dizer isso. Eu estou sempre aqui para o que precisares.
Obrigada.
Chamas-me quando estiveres pronta para irmos ao hospital. Eu venho cá.
Até logo.
Até logo.
As crianças orientam-se pelo que vem à sua volta. E isso significa que elas precisam de uma boa figura modelo. Se não tiverem essa pessoa nos primeiros anos de vida, é difícil moldar o seu comportamento mais tarde. Foi o que vimos no caso do Jonas. Os primeiros anos de vida e o primeiro período de desenvolvimento de uma criança podem dividir-se em três fases. A primeira estende-se desde o nascimento aos 6 anos. A segunda vai dos 7 aos 11 anos. A terceira, dos 12 aos 14. Em cada uma dessas fases, a criança tem necessidades especiais. Jonas já passou pelas 3. A sua irmã, Cassandra, tentou criá-lo, mas era muito nova e também tinha um filho e um trabalho para conseguir alimentar a família.
Belmira, chega aqui.
Olá, Sr. Telmo. Boa tarde. Parece que está com pressa.
Eu estou a tentar ter pressa, mas a minha mulher não sai da cozinha. Temos de ir já para o hospital. Oh, Anitta, desculpa-me. Nem te cumprimentei. Boa tarde.
Boa tarde, Sr. Telmo. Eu e a Cassandra também vamos ao hospital.
Ah, a Esther já foi. Mas nós também não queremos chegar lá muito tarde.
Então vemo-nos lá.
Até logo.
Até logo.
Belmira! Belmira!
Já aqui estou.
Oh, mulher, nunca te consigo tirar da cozinha.
Então ajuda-me com o tacho. Fiz umas coisinhas para o Jonas comer.
Dá cá que eu levo isso.
Quando a senhora Belmira e o senhor Telmo chegam ao hospital, Esther está no corredor com um ramo de flores nas mãos.
Avô, avô, o que é que trazem aí?
Acho que sabes que viemos aqui visitar um doente.
Para o que estás a olhar, Esther? Ajuda-nos.
Espera um bocado aqui. Gostava de entrar primeiro sozinha.
Está bem. Faz lá a surpresa aos Jonas. Nós esperamos aqui. Mas não demores muito.
Esperem aqui por mim, então. Está bem? Depois eu chamo-vos.
Ah, estes jovens.
Eu já sabia.
O que é que tu sabias?
Eu sabia porque é que ela não descolava do telemóvel.
Mas isso é óbvio. Porque está sempre a falar com a amiga dela, a Samira.
Não, não, não.
Então por quê?
A nossa neta está apaixonada.
Oh, se for amor verdadeiro... Amor verdadeiro é a base para criar uma família forte. Tal como nós. Mas agora diz-me, quem é o sortudo?
O sortudo está a receber flores, enquanto nós esperamos aqui fora.
O quê? Quer dizer que é o Jonas?
Uhum.
Olha, vamos entrar agora.
Vamos, vamos.
Enquanto Esther oferece as flores a Jonas, os avós entram sorrateiramente no quarto.
Tu és o meu anjo, Esther.
Eu amo-te tanto, Jonas.
Eu também te amo tanto, Esther.
Então, gostas das flores?
Adoro.
Nós também adoramos as flores.
Hã?
São mesmo muito bonitas.
Avô, avô, é que eu...
Não te sintas mal.
Ah, Cassandra.
Anitta, chegaram mesmo a tempo.
Olá, passou-se alguma coisa?
Olá, Esther, pareces cansada.
Verdade, sim, estás com um ar.
Olá, olá.
O que se passou?
Olá.
Não dormiu.
Oh, A minha neta está embaraçada.
Ah,
coitada da minha.
E quem é que está embaraçado? Espero que não seja eu.
Manu, é verdade. Tu já não tens razão para ficares embaraçado. Já deixaste de beber?
Olhem só para esta cicatriz aqui na minha testa. É o pacto que fiz com o meu antigo inimigo, o álcool.
Cassandra, escuta. Nós falamos com vosso pai ontem à noite na esquadra. Ele contou-nos que está muito arrependido do que fez.
Sim, é verdade. E ele vai ser libertado em breve. O advogado dele está a apostar na autodefesa.
Chegou a hora de mudarmos de caminho. Temos de curar as nossas almas pelo bem dos nossos filhos.
Sim,
é verdade. É,
gosto da expressão. Chegou a hora de mudarmos de caminho. Sim, senhora. Acho que foi por isso que tu foste o primeiro a virar a página, Manu.
Só espero que não seja tarde demais. Uhum. Se tivesse mudado de caminho mais cedo, não teria esta cicatriz na testa.
Isso é verdade.
E esperemos que não fiques com mais cicatrizes na testa. Hein?
Mais nenhuma, Sr. Telmo.
Olha, estamos a esquecermos do nosso paciente.
Não te preocupes, Cassandra. Ele está em boas mãos, não está, Esther?
E como está?
É verdade.
Para ser minha neta.
E assim chegamos ao fim da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, intitulada Filho Perdido, Mães Solteiras em África. Esta série foi escrita por Manteiga Aftot, Silesh Siom e patrocinada pela DW. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning by Ear? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E eu abro esse espaço do ouvinte com uma última informação. Em Angola, as fortes tempestades castigaram a capital Luanda. Especialistas do Serviço Nacional de Proteção Civil e bombeiros iniciaram ontem um trabalho de busca de 4 cidadãos dados como desaparecidos nos distritos urbanos do Quilamba, Kiashi e Samba. São consideradas como zonas mais críticas o distrito da Samba, parte do município de Belas, bem como os distritos urbanos do Quilamba, Kiashi e Rangel, onde várias famílias estão desalojadas e dezenas de residências ficaram inundadas. Foram registradas 3 mortes no distrito urbano de Samba. A chuva causou igualmente alagamentos, inundações, desabamentos, quedas de árvores, entre outros danos. E um abraço carinhoso às mulheres moçambicanas que comemoram hoje o Dia da Mulher Moçambicana. Também o Neves Belli Cussola, o Vernijo Janeiro e o Calton da Costa desejam um feliz dia 7 de abril às moçambicanas. E o Calton diz ainda: espero que esta data seja comemorada com um dia de reflexão sobre os desafios e conquistas que a mulher moçambicana tem tido. Parabéns. O Mocamo escreve de casa em Moçambique. Desejo a toda mulher moçambicana felicidades pelo efeméride que marca o dia 7 de abril, em memória de todas aquelas que perderam as suas vidas pela sua emancipação. Também o Bento Manuel Pedro Livong, de Angola, deixou um recado na nossa página no Facebook. Quero saudar o povo moçambicano e os membros deste programa. Um abraço especial para você também aí, Bento, e a todos que nos acompanham. O nosso muito obrigada pela participação no nosso programa, por estarem sempre conosco. Vocês já sabem, para participar, basta enviar um e-mail para afriportug@dw.de. É possível participar também por SMS, escrevendo para 00491758 19-3241-9-8273. Todos os dias nos alegramos com as participações dos nossos ouvintes. A todos um ótimo domingo e até a próxima.